Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui com o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Toledo e presidente do Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude no Paraná. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, magistrado.
Olá, Patrícia. O prazer é sempre meu. É muito, sempre bom poder conversar com você, com os ouvintes, a respeito do que acontece aqui na comarca de Toledo.
Hoje nós vamos falar aqui com o senhor sobre o programa Escola Amiga da Adoção, que, por sinal, venceu recentemente o prêmio Prioridade Absoluta no Eixo Protetivo, categoria Juiz, prêmio que é concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para nós o que é esse projeto, magistrado, que inclusive, né, recebeu essa premiação do Conselho Nacional de Justiça.
Ele é um projeto que vem de um convívio, que a gente fala, né, de um projeto guarda-chuva, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Toledo, né? Então, o Grupo de Apoio à Adoção existe desde 2008 e ele foi concebido e ele é executado para trabalhar com os candidatos à adoção a respeito das questões da adoção. Isso gera para a gente uma proximidade maior dos casais ou pessoas que pretendem adotar. E a gente começou a receber um feedback dessas pessoas em relação à escola depois das adoções. Então, nos trazia uma série de questões em que a escola não era parceira da adoção.
Sim.
A gente recebia reclamações, tipo, não usar o nome que a família já havia escolhido porque ainda estaria em estágio de convivência. Coisa assim, sem o documento, eu não chamo desse nome, né? Esse tipo de questão. Outro tipo de questão, não compreendiam as dificuldades desse casal ou dessa pessoa com uma criança ou um adolescente recém saído de um período de abrigamento. Quais eram os desafios, o que essas famílias estavam enfrentando. Então, a escola começava a chamar essas pessoas reiteradamente, de modo até atrapalhar a formação do vínculo, né? Alguns pais e mães ficavam até com, poxa, de novo me dando trabalho. Sabe, não havia uma compreensão da escola a respeito disso. Então, a partir daí, a gente começou a pensar, temos que fazer algo em relação à escola, né? Então, foi daí que nasceu o Escola Amiga da Adoção, né? Então, essa é a gênese, né, do escola. E a gente achou importante sinalizar para as pessoas que adotariam que escolas estavam preparadas para receber seus filhos, né? Então, a gente partiu da seguinte premissa: o que acontece é desconhecimento, não é má fé da escola. Então, quem lida com a adoção? Somos nós, né? É o Poder Judiciário, são as equipes técnicas. Então, a quem cabe levar esse conhecimento para a escola? Nós, né? E aí a gente partiu para a concepção, né, para a elaboração do projeto. E a primeira fase, que foi lá em 2018, a gente trabalhou com as escolas particulares, né? Vem a pandemia, que desarticula nosso trabalho, né? E a gente retoma no passado. Aí, com as escolas públicas, que a gente está trabalhando atualmente.
Magistrado, mas é uma maneira também, além de envolver prioritariamente as escolas, é uma maneira também de trazer para a sociedade o desenvolvimento de uma cultura de adoção sem mitos, sem preconceitos?
Perfeito, assim, Patrícia, porque a gente vai fazer o quê, né? A gente vai entrar, a gente entra na escola e faz com a equipe pedagógica, até com o pessoal de secretaria, porque quem vai receber a papelada dessa criança na matrícula é a secretaria, né? O secretário, a secretária, são os gestores, a respeito do que é adoção, quais são esses desafios, o que a adoção traz de diferente, né? como abordar o tema adoção aí para os professores no cotidiano da sala de aula. Então, a gente faz um compromisso com a escola. Então, o compromisso com a escola, para a gente começar a trabalhar, é de alteração do PPP, né, do Plano Político Pedagógico, para incluir o tema da adoção. Então, a escola é livre para escolher que tipo de atividade pedagógica vai trabalhar com essas crianças e adolescentes, né, que estão na escola. E a gente pede que, preferencialmente, seja no 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, que eles façam algum tipo de trabalho alusivo à adoção. Com isso, a gente já consegue o quê? Que as crianças e os adolescentes já cresçam imersos na ideia de que a adoção é só uma outra forma de formação de uma família. Não é melhor nem pior. É só outra forma que tem seus desafios específicos. Então, a comunidade escolar já vai se adaptando, já vai entendendo quando uma criança chega proveniente da adoção, né, uma família formada pela adoção, e essas crianças e adolescentes vão ser adultos que conhecerão de perto o tema da adoção sem os mitos. Então, a gente também, na Escola Amiga da Adoção, consegue, além de capacitar a escola e dar as condições para que a escola receba essas crianças e adolescentes e suas famílias vindas da adoção, de ampliar a cultura da adoção, de tirar os mitos, de tirar o escondido, né? A adoção sempre na nossa cultura foi muito escondida. A gente não fala. Se a gente é branco, a gente quer criança branca. Se a gente é preto, a gente quer criança preta. Para que a gente não precise falar da adoção, né? Então, a gente consegue também atingir esse objetivo, Patrícia.
Então, mesmo com todos os avanços que a gente vem acompanhando, principalmente no estado do Paraná, não é mesmo, magistrado, que sai na frente na questão de adoção, sim, há muitos desafios ainda, obstáculos pela frente nesse cenário?
Eu acho que é essa a grande questão, né? A gente sair do âmbito do Poder Judiciário, a gente sair do âmbito das pessoas que estão intimamente envolvidas com a adoção. Então, quem que vai falar da adoção? São juízes, equipes técnicas, promotores, advogados, eventualmente, que militem, não são muitos, mas e aqueles que procuram a adoção. A gente, às vezes a gente se fecha nessas comunidades e a gente acha que a adoção já é muito falada. O Paraná, como você disse, é celebrado até nacionalmente pelas inúmeras iniciativas dos colegas, né, daqui, do próprio Ministério Público, da OAB, enfim, do Tribunal. Mas a gente esquece que isso é um mundo muito restrito, né? E que para a adoção realmente seja naturalizada na sociedade, a gente precisa ampliar, a gente precisa falar dela. Ela não pode ser escondida. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu sempre lembro, eu estudei em semi-internato em Santos, eu sou de Santos, e a gente tinha na minha turma uma menina branca. E na turma anterior, né, então, sei lá, se a gente estava na oitava série, ela estava na sétima série, a irmã dessa menina, que era negra, e a gente fazia as contas, não dava 9 meses, né? E ninguém falava disso. E parecia uma coisa meio, como funciona isso? Quem que é? Porque uma é branca, outra é preta, não é... E era uma coisa muito velada, e eu me formei, nunca entendi que relação era aquela, né? Eu só fui entender, só fui estudar a adoção, como a formação dessa família, quando eu entrei no Poder Judiciário, quando eu fui trabalhar com isso. Então, a gente precisa conversar mais amplamente sobre isso para que todos tenham acesso a essa informação. Acho que esse é o grande desafio, né?
Uhum. Bom, levando em consideração isso que o senhor falou agora, muitas iniciativas judiciais acabam que depois mudando a realidade de muitos brasileiros e sendo também reconhecidas pela sociedade, não é? E caindo aí então, não é mesmo, magistrado, como também participação, até um dever dos cidadãos e não só do judiciário, ou seja, o judiciário é um protagonista, mas ele abre portas para que a sociedade também, né, viva isso?
E é isso que eu vivo insistindo, né? Até com os colegas lá no Fórum Estadual. Quem lida com a adoção somos nós, né? A adoção só é legal ser feita via Poder Judiciário. Nós temos um conhecimento teórico, jurídico e a vivência com essas famílias constituídas pela adoção, né? Então, acho que cabe a nós catalisarmos esse processo, não vou nem dizer protagonizarmos, sabe, Patrícia? Eu acho que nós funcionamos como catalisadores e chamando a sociedade para que ela se aproprie. Então, o Escola Mega de Adoção, a gente assina o compromisso, eles alteram o plano político-pedagógico, a equipe técnica, às vezes eu vou junto, a depender do tipo de capacitação, entra na escola e capacita. Explica o que é adoção, consequências, como funciona, dá uma série de sugestões pedagógicas de trabalhos, como trabalhar no dia da família, no dia do pai, no dia da mãe, o que acontecer quando você pedir uma foto de quando a sua mãe estava grávida. Né? Como a gente poder abordar isso com as crianças? As crianças não vão só vão receber o apoio dos professores na atividade pedagógica, normalmente no dia 25 de maio. As escolas mandam relatórios para a gente todo ano, o relatório a respeito das atividades que as escolas fazem. Porque há um compromisso nosso em manter a certificação. Então, a gente faz uma certificação para a escola, a gente vai na escola, a gente faz um painel de acrílico, colocando escola amiga da adoção, mas a gente mantém o acompanhamento. Então, todo ano essas atividades que são feitas, eles mandam relatório, às vezes são redações, desenhos, já teve peça teatral que eles organizaram sobre a adoção, e com isso, o ambiente escolar, as pessoas, as crianças, os adolescentes levam para casa informação sobre adoção, né? E aí, por isso que eu digo, o que a gente faz? A gente catalisa a ação da sociedade, a gente não protagoniza, né? A gente vai levar o conhecimento, vai dar o start e vai fazer o acompanhamento para que a própria sociedade se aproprie efetivamente do tema da adoção, né? Com as escolas particulares já são 3 anos, né? A gente voltou agora para as escolas públicas. Eu achava que as particulares ia ser mais difícil, porque tinha que conversar com cada direção. A escola pública, principalmente a municipal, é só ir na secretaria, né? E falar com a secretária, e isso é feito de cima para baixo. Isso não se revelou uma realidade. A gente teve alguns problemas com a Secretaria de Educação na gestão anterior, mas agora a gente engrenou. Né? Fizemos já capacitação com diretores, depois com secretários, estudamos com a secretária onde estavam alguns problemas no sistema, que não aceitava o nome da criança antes de mudar o modelo, antes de mudar o nome na certidão de nascimento. Corrigimos esse buraco que tinha, né, na formação. E fizemos uma capacitação online, eu e a psicóloga Glorete Barbosa Lenz e assistente social Rita Adriana Borges dos Reis, para mais de 1.500 professores. E agora a gente está indo de escola em escola para uma capacitação mais efetiva e mais próxima. Né? Eu tenho uma reunião marcada com o prefeito para que se torne um projeto de lei e seja um projeto da secretaria institucionalizado, que não dependa da boa vontade de uma gestão ou de um magistrado. Né? Não pense em sair da vara de infância tão cedo, mas é sempre uma possibilidade. Né?
Sim, magistrado.
Então, a gente quer deixar tudo muito, muito amarrado para que seja um projeto da sociedade de Toledo e não do Rodrigo, da Gorete, da Rita, ou do prefeito X, da secretária Y. Né? Essa é a ideia.
Bom, é uma iniciativa aí da comarca, não é mesmo? Da vara em que o senhor atua, a vara da infância e da juventude da comarca, mas eu gostaria de saber, até já teve o reconhecimento recente, né, do Conselho Nacional de Justiça, essa prática, esse projeto já está sendo levado também para outras comarcas, né? Há essa possibilidade, inclusive pensando no país, né, para outros estados, magistrado?
A gente inscreveu 4 projetos nossos, ficou um em primeiro, um em segundo, não, um primeiro, terceiro, quarto, né? O segundo foi um projeto, inclusive, do colega de Maringá, projeto super bacana, né? Trabalhando a ideia da entrega voluntária, né? Entrega legal. E um critério de desempate foi justamente a possibilidade de replicar, né? Né, o projeto. Então, o projeto ele é simples de replicar, não exige grandes aportes financeiros, exige boa vontade do magistrado, da magistrada, sair um pouco do gabinete e levar sua equipe técnica para fazer esse trabalho. Né? Então, o projeto está disponível, alguns colegas já me pediram, já enviei. Eu não tenho muito conhecimento se estão efetivamente replicando, né? Estão fazendo, porque demanda tempo, né? Demanda dedicação, e não é que os colegas ou as colegas não tenham dedicação. Eles realmente pegar colegas de infância em comarca de inicial ou intermediária com vara criminal, né? É muito difícil, né? Então a gente entende. Mas espero que realmente reverbere o projeto, porque a gente tem notícias muito legais do que está acontecendo nas escolas, as pessoas estão falando de adoção, as pessoas estão cada dia mais, né, trazendo as dúvidas e também nos procurando, né? Isso também cria uma cultura pela adoção legal, né, evitando que as pessoas se iludam, né, pegando criança no Paraguai, pegando criança que entregaram por baixo dos panos, né, porque entendem que a adoção legal é uma via absolutamente adequada, conveniente, que te dá segurança. Então, é um projeto do qual nós nos orgulhamos muito e estamos muito felizes com os resultados.
Como é que o senhor vem acompanhando essa questão, né, o cenário da adoção legal, os avanços nesse cenário da adoção legal, magistrado?
A gente tem um empenho, né, dos fóruns, principalmente dos fóruns nacionais, o Fórum Nacional da Justiça Protetiva, o FONAJUP, do FONINJE, do Fórum Nacional da Infância e da Juventude no CNJ, né? E a gente tem feito alguma articulação com, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, né? O Superior Tribunal de Justiça, tem até artigo escrito sobre isso, tem dado guarida a muitas adoções ilegais, reformando, inclusive, decisões nossas, né, de juiz aqui do Paraná, vários, minhas, inclusive, que foram mantidas pelo tribunal, mas casais ou pessoas que fizeram adoções ilegais levam os processos para o STJ, e a decisão é qualquer coisa é melhor que o abrigo, e ainda que a adoção seja ilegal, né? O que tem dificultado para a gente, por exemplo, defender a adoção legal. Falar assim, olha, não existe adoção direta. E não é bem verdade, porque você cria dois tipos de pessoas, as que conseguem levar para o STJ, que não é barato, né? Demanda um gasto com advogados, com processos, e aqueles que não procuram, que não tem como levar, né? Então, são uma série de questões que a gente ainda precisa equacionar para que a adoção legal seja realmente a praxe, vamos dizer assim, né? Do nosso cotidiano nas varas da infância e da juventude. A gente tem muito desafio, mas a gente tem muito juiz e muita juíza empenhado em sanar esses desafios, enfrentá-los.
Correto. Bom, ainda há muita gente, magistrado, que não sabe que há um caminho, um passo a passo oficial para uma adoção legal, não é mesmo? Tem gente que pensa que é só chegar em um orfanato, por exemplo. Uhum. E então, até por desconhecimento, as pessoas muitas vezes não sabem, não é, que tem adoção legal e que é justamente a porta é o judiciário.
Exatamente. Isso é outra coisa importante da gente falar quanto mais da adoção. E as pessoas presumem muita coisa, né? É burocrático, é demorado.
Isso.
E não é bem assim, né? E quando a gente fala mais sobre isso, quando as pessoas se permitem escutar a realidade, não ficar em lugar comum, porque a tia do primo, do avô disse alguma coisa, né? A gente melhora esse cenário, né?
e tem um passo a passo, não é mesmo? Que, por exemplo, o casal ou a pessoa que quer adotar, ela tem que se habilitar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. É por aí, não é a porta de entrada?
Exatamente, né? A primeira questão é você... E se você não conseguir fazer isso sozinho, pode procurar qualquer vara da infância que você vai receber as instruções de você gerar no Sistema Nacional de Adoção o pedido para que você tenha, né, os documentos, abra seu cadastro, leve na vara da infância e da juventude e aí deflagre seu processo, né? Hoje, ao menos em princípio, né, a gente só faz adoção via SNA. É uma forma segura, é uma forma que permite o compartilhamento de dados, de que a gente possa olhar o que está acontecendo efetivamente com acolhimentos, reintegrações de crianças e adolescentes suas famílias naturais, ou extensas, ou a ida dessas crianças e adolescentes à adoção, né? Então, é um sistema não só que vai dar segurança para as famílias que vão ser surgidas pela adoção, mas como também permite que a gente analise que movimentos acontecem, onde está acontecendo, por que Toledo tem um número X de adoção e, de repente, uma comarca do lado, no estado vizinho, tem um número X menos tanto, né? O que está acontecendo? Como que a gente pode trabalhar uma política pública de adoção? Porque não há uma política pública de adoção, né? Você não tem incentivo nenhum para que as pessoas efetivamente... Você pense, né? Se tem uma pessoa em Manaus, lembrando de Manaus, que eu fiz uma adoção com a Manaus aqui,
sim,
que tem o perfil de uma criança de Toledo, ela não consegue vir para Toledo conhecer essa criança se ela não tiver condições financeiras. E muitas vezes até a pessoa tem, está disposta, mas cada juiz trabalha de um jeito. Então, se um juiz exigir que essa pessoa fique 2 semanas aqui, se aproximando, se entendendo com a criança, sendo avaliado se vai dar tudo certo. Não existe nenhuma lei trabalhista, por exemplo, que conceda a essa pessoa uma licença para fins de aproximação, por exemplo, fazer adoção.
Uhum.
Você entende? A adoção ainda não é vista como uma política pública. Não há uma política pública. E aí, quando a pessoa vai para a SNA, ela é perguntada, onde você pode adotar? Aí pessoas pensam, olha, eu só posso adotar no Paraná mesmo. Outros não podem nem adotar fora da sua cidade. Que tem muito amor, teriam todas as condições, mas não tem viabilidade econômico-financeira de ir para outro estado ou para outra cidade. Ou até tem, mas trabalha. Olha, não tem como ficar, porque isso não há um regramento. Se um juiz cismar, eu já tive colegas que escolheram casais ou pessoas habilitadas em Toledo, que exigiram um período de aproximação, de avaliação da conveniência de dar a guarda de 1 mês. Como que é? Ou a pessoa tinha que conseguir ficar afastada do trabalho 1 mês, ou ir voltar dessa comarca, a depender da disponibilidade e dos horários do fórum e da equipe técnica poder atender. Então, é importante esses dados na SNA, para que a gente possa pensar também numa política pública estadual, municipal, nacional, visando a concretização de adoções, Patrícia.
Então, é aí que o cadastro nacional favorece, então, esse processo da adoção, que é isso que o senhor está explicando para nós.
Exatamente, exatamente. Então, maior do que a adoção tua e do teu filho, né, ou da tua filha. O cadastro é um grande banco de dados que permite um diagnóstico de tudo o que está acontecendo no que diz respeito aos acolhimentos, que crianças estão sendo acolhidas, que adolescentes estão sendo, qual que é o perfil, como a gente pode trabalhar com essas crianças. As crianças estão voltando para suas famílias ou estão indo para adoção. Por quê? Então, é macro, né, o cadastro nacional, que hoje chama Sistema Nacional de Adoção, né? Porque antes nós tínhamos 2 cadastros, né? O cadastro de adoção e o cadastro de crianças acolhidas. Isso foi unificado no Sistema Nacional de Adoção.
Bom, e para quem não sabe nem por onde começar, como fazer esse cadastro, como entrar no Sistema Nacional de Adoção, como o senhor falou anteriormente, pode, inclusive, procurar uma vara da infância e da juventude da sua comarca.
Exatamente. Assim, olha, eu trabalho de perto com com juízes da infância do nosso estado, são todas pessoas super côncias, solícitas, que instruem seus cartórios da melhor forma possível e vocês vão ser bem atendidos, vão receber as instruções de como entrar no sistema, fazer aquele primeiro passo de gerar o seu cadastro e levar os documentos para a VAR e aí deflagrar no ProJude seu projeto, seu processo.
Uhum.
E seu projeto de paternidade e maternidade.
Quem pode e quem não pode adotar?
Qualquer pessoa maior de 18 anos, em princípio, né? Pode adotar. Sozinho. Para você adotar em conjunto, você precisa estar casado ou em união estável. Né? Então, eu não posso... Eu e uma amiga minha, assim, vamos fazer uma coparentalidade e vamos nos inscrever juntos. A gente precisa casar, a gente quer criar um filho juntos. Não é possível, né? Então, não há problema de heterossexualidade, ou seja, famílias homoafetivas podem adotar, desde que esses dois homens, essas duas mulheres, vivam casados ou numa união estável. Uhum. Né? Então, adotar sozinho, qualquer maior de 18 anos, e em conjunto, casados em união estável, né? E claro, isso é a princípio. A gente vai avaliar a documentação que a pessoa vai anexar no processo e fazer o relatório psicossocial, os grupos de apoio à adoção ou os trabalhos das comarcas e de suas equipes técnicas de avaliação nos cursos preparatórios para adoção. E lembrar que não existe um direito de ninguém adotar. Existe um direito da criança, adolescente, ter uma família. Né? Então, esse é o foco. Ou seja, as pessoas, casais ou sozinhas, que buscam o processo de habilitação para adoção, serão avaliados. Artigo 29 do ECA diz claramente, a adoção só acontece se houver reais vantagens para crianças e adolescentes. Então, esse casal, essa pessoa... precisa mostrar essas vantagens, né? Ou seja, precisa mostrar a adequação na assunção da função materna e ou paterna, né?
Muito
então, ao fim desse processo, há uma sentença judicial que vai analisar todos os elementos e vai dizer, olha, você pode entrar no cadastro ou no sistema ou não, né? Então, mais ou menos, em brevíssimas linhas, é assim, Patrícia.
Muito bom, muito bom. E eu quero agradecer novamente sua disponibilidade e sua entrevista hoje aqui no programa, magistrado.
Eu que agradeço sempre a possibilidade de falar com vocês, né, no programa aí da MAPAR, e divulgar ainda mais a Escola Amiga da Adoção e a Cultura da Adoção. Né, a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Toledo está sempre aberta. Quem tiver interesse no projeto, a gente fornece, ele tem tudo escrito, tudo documentado, até os slides que a gente usa na capacitação, relatório com os projetos, o compromisso de alteração de PPP. A gente fornece absolutamente tudo e dá apoio para quem quiser executar o projeto.
Ótimo, muito bom. Obrigada novamente pela sua participação hoje aqui e pelas
Obrigado
informações que o senhor trouxe. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei com o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Toledo e presidente do Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude no Paraná, o FOEG. E nós falamos sobre uma iniciativa lá da comarca, o programa Escola Amiga da Adoção. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.